ordinária dessa quarta-feira, solicito a aferição de quórum pelo vereador Gleib Martins.
Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Paulo de Lima, líder do governo dessa casa, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Sargento Pereira Júnior, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lisieso Zé Borges, vereador Wederson Lopes, vereador Gleib Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura do texto bíblico.
Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa do céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Lucas 6, 20 e 23.
Iniciando o pequeno expediente, solicito ao vereador Wederson Lopes que faça a leitura sintética da ata anterior.
Síntese da 58ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de setembro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisieiro José Borges, secretariado por Wederson Lopes, Jackson Charles, Gleib Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. O vereador Jerry Cabeleireiro faltou com causa justificada. No pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foram feitas leituras de correspondência e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Os vereadores Paulo de Lima, Wederson Lopes e Jackson Charles fizeram uso da tribuna no pequeno expediente. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Gleib Martins, Sargento Alberto, Jean Carlos e Pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, primeira votação, foram aprovados os processos número 105/2014 e 068/2015. Em segunda votação, foram aprovados os processos 097/2014 e 114/2015. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 9 de setembro, em horário regimental. Leitura de correspondência. Correspondência do gabinete do vereador Eli Rosa, justificando a ausência na sessão de hoje, em razão de uma viagem para o bem da comunidade. Leitura de requerimentos. Requerimento, mais ainda em tempo, moção, leitura de uma moção de pesar, de autoria do vereador Jackson Charles, assinada por diversos outros vereadores, que requer pesar pelo falecimento do senhor Nestor Fernandes Medeiros, colaborador da Rádio Manchester. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em todo o residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer à Secretaria Municipal de Saúde, construção de um posto de saúde no residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Esporte, solicitando serviço de termo do campo de futebol do residencial Leblon. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recuperação da Boca de Lobo, localizada na rua Castro Alves, bairro Alvorada. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 7, bairro Santo André, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua JM2, bairro Setor Sul Jamil Miguel, com foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua JM8, bairro Setor Sul Jamil Miguel, também foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua JM1, bairro Setor Sul Jamil Miguel, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Maria Miguel, bairro Setor Sul Jamil Miguel, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando serviço tapa-buraco na Rua Rui Barbosa, bairro Vila Jaiara, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando instalação de galeria de água pluvial nas ruas, na Rua das Bandeiras, bairro Vila Esperança, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando instalação de galeria de água pluvial na Rua JM16, bairro Setor Sul Jamil Miguel, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço faixa pare na Rua JM12, bairro Setor Sul Jamil Miguel, também foto em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Saneago, solicitando serviço de água pluvial na Rua 26, em toda a extensão do bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando colocação de meio-fio, boca de lobo e calçamento em toda a extensão do bairro Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de construção de escola no bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando cobertura de ponto de ônibus nas ruas L5 e 21, localizado na Avenida Central do bairro Leblon. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Camanducaia, residencial Summerville. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza do córrego localizado no Parque das Nações, fundo residencial Porto Rico. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação e sinalização de trânsito pare no cruzamento da rua 8 com a rua 13, bairro Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de travessia construção de uma travessia do bairro residencial Morumbi para o bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando manutenção de boca de lobo na rua Cruzeiro do Sul, bairro Jardim Alvorada, esquina com a rua dos Chineses, em frente à panificadora predileta. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando bicicletários e bicicletas para dispor a população nos parques da cidade, no calçadão do Colégio São Francisco e aos domingos na Avenida Brasil durante o programa Esporte na Brasil. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando criação de ciclovia em torno do Colégio São Francisco de Assis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna da vereadora Miriam Garcia para o uso da palavra. Por favor, vereadora.
Eu acredito que seja quarta, quinta ou sexta vez, sobre o problema da Vila Bela com o Jardim Progresso. Sobre a erosão que está se formando lá. E hoje, não, a chuva não veio, a chuva já veio ontem e já começou a cair pedaço da rua. A chuva de ontem, a primeira chuva, que a terra está seca, que precisa de água, que é totalmente absorvível, né, vereadora e doutora Dinamélia? Ela já está comendo pedaço da rua. Estou falando errado? Tô. A erosão já está atingindo. Graças a Deus, em vez de ir para o lado das casas, a erosão está caminhando em direção à rua, que é o contorno, que é a ligação dos bairros, que é importantíssimo. Então, assim, nós estivemos com o secretário de obras desde dezembro do ano passado. Foi feita infraestrutura, não conseguiram, pediram outros tipos de materiais e nos prometeram começar essa semana. Claro, estamos vivendo a quarta-feira. Temos até sexta-feira para o início das obras. Mas nós queríamos deixar esse aviso, esse alerta, não sei o termo, eu não quero criticar. Eu quero daqui uns dias poder estar elogiando o trabalho. Aqui não é uma crítica, mas é um alerta. Ali é um problema muito sério para a nossa cidade. A rua, com essa chuvinha de ontem à noite, abriu, está se abrindo a erosão. Eu estou com as fotos aqui. Nós podemos anexar no requerimento. Mas os requerimentos já foram feitos. As visitas pessoais já foram feitas. A comunidade já está presente. Então, nós queremos pedir ao secretário, né, doutor Leonardo, que doutor Fabiano, aquele excelente mestre de obras lá também, que trabalha lá, um excelente profissional, o Tiago, que eu sei que está de férias esse mês, que se providencie rapidamente. Simplesmente, a rua deve cair. Eu não quero desejar isso de forma alguma, mas solução rápida tem que se dar lá. Nós temos usado a tribuna 5, 6 vezes, vamos continuar usando a tribuna, porque quando nós usamos uma tribuna que chega em todas as rádios, chega à televisão, chega na população em geral, nós estamos fazendo um alerta para a Prefeitura Municipal, chamando ela à sua responsabilidade. A responsabilidade da segurança para as pessoas, a responsabilidade das pessoas poderem dormir, cair uma tempestade e não ter medo da sua casa ser derrubada. Vereador Vespa, já imaginou num dia de barulho de tempestade, aquele vento zunindo no telhado da sua casa? O senhor está seguro lá dentro, não tem problema nenhum, mas o senhor imaginar que tem um buracão comendo a terra do fundo do seu quintal? E lá nós temos no mínimo, pode contar nos dedos, se alguém achar que eu estou mentindo, pode ir lá. No mínimo 15 famílias nessa situação. Não estão podendo dormir. Tem uma menina, uma jovem muito bonita, de 14, 15 anos, fala: tia, eu morro de medo. Eu teria medo no lugar dela. Eu acho que ela tem toda a razão de ter medo. Então essa solução, que não se fale que vereador não posiciona. Que hoje eu vi na rádio, vereador não toma posição. Nós tomamos muitas posições. Eu tomo, todos os vereadores tomam posição aqui. Mas muitas das vezes, nós não somos ouvidos. Nós somos para alertar o executivo sobre os problemas que tem a nossa cidade. Nós somos 23 contra 1, contra 2, contra o prefeito. Não é contra. Para ajudar o prefeito, para ajudar o secretário, para alertar dos problemas. Eu vejo os problemas no bairro, cada vereador vem em outros bairros para alertar. Estou fazendo novamente o alerta da Vila Bela com o Jardim Progresso. É seríssimo o problema, e infelizmente, se nós não tomarmos, eu nem falo a Câmara, mas a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, não tomar uma posição urgente, pode ocorrer óbitos durante uma chuva forte. Nós vamos ter um problema sério, vai ficar consternada a cidade. A população da região está chamando, está querendo chamar reportagem de outras cidades para cá, está querendo convidar televisão de Goiânia para vir ver a situação aqui. Eu acho que não é necessário. Eu quero acreditar que a Prefeitura Municipal vai resolver esse problema, que é sério. Me falaram, houve um comentário, eu não vou dizer, foi uma pessoa de alta graduação, que o erro foi a aprovação do novo loteamento que lá já está. Mas foi um erro de anos atrás, um erro que as pessoas pagaram caro no terreno, um erro que as pessoas já construíram as suas casas e que não podem... Se o erro foi admitido, se não foi por essa gestão, se foi por outras gestões. Mas quem casa com a viúva tem que assumir os filhos, tem que criar os filhos da viúva, tem que dar solução para essas crianças. Então, se o erro foi de gestões antigas, na construção do loteamento que lá está, que a prefeitura tenha soluções, porque... Hã? Não, não vou falar a gestão, não, acho que não... Vila Bela com Jardim Progresso. Então, se existe esse erro, nós vamos ter que correr atrás para que o erro seja sanado e que as pessoas possam ter segurança de dormir, principalmente de dormir em paz, que o buraco não coma o muro da sua casa. É isso que nós queremos, é por isso que nós estamos lutando e eu acredito que seja por isso que os 23 vereadores que aqui estão para trabalhar em prol da comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Também, para o uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Gleim Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente,
populares que nos assiste. Senhor presidente, vamos fazer uso da palavra nessa manhã, fazer coro com a vereadora Miriam Garcia. Hoje de manhã o senhor Paulo já me ligou também a respeito desse problema lá, da Vila Bela. É um problema muito sério. É um problema que, se não tomar providência urgente, vai se tornar como a erosão da Leopoldo. E as casas estão em risco ali, realmente as casas estão em risco. A erosão tá tomando uma proporção muito grande e, se não tomar providência, vai ser pior. O secretariado sabe, o executivo sabe do problema, todo mundo sabe do problema. Nós já trazemos esse problema e também, se não tomar providência, vai virar igual a erosão da Leopoldo, professora Geli. A erosão da Leopoldo hoje é um caso sério, mas ali está tomando uma proporção muito grande. Outro assunto que nos traz também, senhor presidente, nessa tribuna, são ali na Vila Góes. E no dia 20 de maio de 2015, nós trouxemos diversas solicitações, vereador Vespa, aqui para essa tribuna, requerimentos, apresentando os problemas ali na região da Vila Góes, ali próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida, Nossa Nova Aliança, Congregação Cristã, e nas proximidades do Hospital Municipal, onde está ocorrendo diversos furtos, roubos, às pessoas que vão no hospital, que vão à Igreja Nova Aliança, na Congregação Cristã. São três instituições ali, importantes para a cidade, onde a insegurança impera ali, onde furtos acontecem, e a situação não foi resolvida até hoje. Nós levamos a solicitação para os secretários, sinalização, tapa-buraco, em todas as mediações da Vila Góes, e até hoje não aconteceu nada, vereador Vespa, até hoje não aconteceu. E nós tivemos um recesso muito grande das chuvas. Teve muito tempo para trabalhar, para tampar os buracos, vereador Jacques. E não aconteceu. Agora, as pessoas nos ligam, nos cobrando que, igual a Miriam disse, o vereador não tem voz ativa aqui. E nós trazemos requerimentos, em forma de requerimentos, viemos na tribuna, vamos no local e nada foi feito lá. Porque se as pessoas nos ligam, se as pessoas vêm até nós indagando, vereador, por que que não acontece? Por que que nós traz as demandas, nós mostramos e não acontece? Será que a administração não está tendo condições para fazer um simples tapa-buraco? E a gente fica em xeque, realmente a gente fica em xeque. É complicado, nós levamos os requerimentos, vamos nas casas, mostramos o problema, detectamos o problema, apresentamos para os secretários, apresentamos para o executivo, e às vezes não acontece. E a população, com razão, pagando seus impostos, vivendo uma cidade boa de se morar, que é Anápolis, e nós ficamos com essa questão em xeque nessa situação. A vereadora Miriam disse com propriedade aqui que me antecedeu. As pessoas falam, está faltando voz ativa na Câmara. Não é verdade. Nós estamos aqui todos os dias falando dos problemas. E o Executivo, o Secretariado, não dão atenção devida aos vereadores aqui estão. Porque nós apresentamos coisas pontuais, coisas pequenas. A gente não pedimos grandes obras. Virar uma boca de lobo de um lado da rua para outro. Extensão de bocas de lobo. Estivemos lá na Rua da Liberdade, no Frei Eustáquio, na região do Sargento Pereira. Tivemos com os moradores lá, o que eles temiam. Voltou a chuva e não foram feitas as galerias lá. Então, e a população está aí sofrendo. A população está sofrendo, Sargento Pereira. Está sofrendo. E uma cidade com a dotação orçamentária que tem Anápolis. É inadmissível, vereador Jacques. É inadmissível. Nós ficamos aqui trazendo, falando, e não acontece as coisas. E aí a gente vê a cidade da forma que está, falando que os vereadores não têm voz ativa, não tem isso, não tem aquilo, mas estamos aqui cobrando. A nossa parte, vereador Jacques, estamos fazendo. A nossa parte estamos fazendo, todos os vereadores. Nós estamos buscando, andando na cidade, buscando as demandas, e às vezes não vem acontecendo. Volto a dizer aqui, no Hospital Municipal, a Igreja Nova Aliança, Congregação Cristã, o que está acontecendo, vereador Jacques, de roubo naquelas proximidades do Hospital Municipal, naquela região ali, uma região populosa, uma região central, onde as pessoas vão buscar amparo no hospital municipal, vai nas congregações e acontecendo esses furtos e roubos ali. Falta de quê?
investimento, falta de GGIM, colocar as câmaras de segurança, amenizar a situação ali. Então é muito complicado. Mais uma vez estou aqui na tribuna trazendo esse assunto e vamos estar buscando através do secretariado e tudo para ver o que posso fazer. E outra coisa, o tapa-buraco, não conseguimos fazer os tapa-buraco todo. Vai ser outra reclamação, vai virar enxurradas de requerimentos aqui, porque a chuva chegou e não vai ter não vai ter como fazer os tapa-buraco porque está chovendo. Então, é lamentável. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Vespa.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Vizier José Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui, todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo aí pela rádio. Presidente, eu não ia nem usar esse momento, mas vendo a palavra aí do nobre colega vereador Gley Martins e Damira Garcia, eu não poderia deixar de manifestar também, em cima do que eles falaram, essa questão de nós ser aí o para-choque da comunidade, nós mostramos as necessidades e muitas das vezes fica batido. Eu olhei ali nos meus arquivos, tem 70 dias que eu fiz um requerimento para que fosse feita uma proteção naquela matinha ali da José Sarney, evitando que eles colocassem fogo lá. É uma coisa simples. Trabalhei muitos anos em oficina, eu entendo mais ou menos da coisa. 20 minutos de trator ali, eles faziam um acero em volta da mata. Infelizmente não aconteceu. Esses dias de feriado aí eu passei lá e o fogo estava comendo na alta. Então queimou a mata toda. Então assim, detalhes que a gente fica insatisfeito, porque a gente mostra situações e muitas das vezes coisas simples a gente não é atendido. E eu quero, de uma certa forma também, entrar em defesa de alguns funcionários. Por que eu estou dizendo isso? Está fazendo um belo trabalho lá no bairro Polo Centro, com aquela questão da prefeitura nos bairros, a gente conversou lá, e o Leonardo prometeu e está cumprindo, fazendo um trabalho lá, enquanto o dinheiro do asfalto não chega, né, porque é uma promessa aí de muitos anos, e até hoje, infelizmente, não teve como ser cumprida, porque a verba não chegou. Então eles estão cortando as ruas, fazendo um cascalhamento, socando um serviço perfeito. Mas o que acontece, que eu estou passando lá todos os dias? O serviço não rende, não sai. Por quê? Lá tem aquele vibrador, né, o socador, tem uma pá mecânica, tem uma patrola, mas infelizmente falta a grade para poder moer o cascalho ali, não sei como que fala, mas para poder passar ali a grade, para passar o cascalho, e precisa de um caminhão pipa. Então, qual que é a reclamação daqueles pessoal? Infelizmente, tem muito serviço lá para fazer, como vimos aí, as chuvas já iniciou, Deus abençoe que prossiga, porque a chuva é super interessante, mas eles já entrou na segunda semana lá de trabalho, já poderia ter uns 10 tanto de serviço que já foi feito, mas infelizmente, por falta de uma grade, de um trator e de um caminhão pipa, o serviço não está acontecendo. Então, eu já comuniquei ao secretário, comuniquei ao prefeito, só que infelizmente, vamos supor, é uma coisa burocrática, não tem isso licitado, então assim, fica de uma certa forma, eu não sei como explicar, mas gastando certamente um dinheiro alto com aquelas máquinas que estão lá, porque são locadas, e por causa de uma grade no caminhão pipa, o serviço não acontece. Então eu acho que muitas das vezes acha ruim da gente falar, mas a gente fala, a gente mostra as situações no sentido de ajudar que o serviço possa sair. Então eu acho que entre toda uma estrutura daquela que está no bairro, caminhões, máquina, patrola, várias coisas, por causa de uma grade, o serviço não rende 20% do que devia render. Então assim, eu acho que nós precisamos mudar essa situação. As explicações que tem, porque foi feito várias demissões e cancelaram vários contratos na questão de economizar, mas a gente vê que uma economia dessa não tem sentido, porque logicamente que aquelas máquinas que estão lá estão ganhando. Então, se tivesse uma grade e se tivesse o caminhão-pipa, toda aquela região do Polo Centro, com certeza ela já estaria pronta. Então, o pessoal, a equipe está lá com boa vontade, estão fazendo o papel da grade com a patrola, com aqueles três ganchos. Então, é uma coisa que o serviço não fica bom e não tem rendimento. Então, fica aqui mais uma vez esse alerta. Eu já comuniquei ao secretário, comuniquei ao prefeito, só que infelizmente depende de ter essas licitações para poder adquirir essas máquinas. Então acho que é coisa que não pode acontecer. A máquina tem que andar, a prefeitura é uma máquina e as engrenagens precisam estar bem ajustadas ali para que possa ter um bom rendimento. Nós sabemos que a demanda na nossa cidade é imensa, tem várias coisas para ser feito e logicamente que sem ter os maquinários adequados, o serviço fica muito moroso, muito demorado. Então fica aí o apelo para que nós juntos, isso não é uma crítica, eu estou falando no sentido de ajudar para que a gente possa amenizar a maioria dos problemas que tem em nossa cidade, que são coisas simples, que dava para fazer rápido e infelizmente fica moroso, muito demorado. Obrigado, devolvo a palavra.
Sem mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. E convidamos para a tribuna o vereador Sargento Pereira Júnior. Gentileza, Sargento.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Estou fazendo uso dessa tribuna, nessa manhã, para um assunto que me traz muita tristeza, vereador Jerry. Uma vez que no nosso município nós temos inúmeros problemas, inúmeras demandas para serem resolvidas, infelizmente, eu vou estar usando essa tribuna aqui para falar coisa da União, coisa que não é da nossa competência, mas eu não vou poder deixar no momento desse de mostrar minha indignação. Na manhã de hoje, tinha um planejamento para estar falando aqui nessa sessão de hoje, a respeito da Secretaria de Obras, algumas demandas importantes do nosso município. Ao entrar no carro, ligar o rádio, vi um decreto aqui, que é a nossa presidente, no dia 3, fez um decreto que tira os poderes dos comandantes das Forças Armadas. Eu fico pensando, onde nós iremos chegar? Tira o poder dos comandantes das nossas Forças Armadas de transferir e de poder colocar o pessoal na reserva, vereador Pedrinho do Porto Rico. Isso é um absurdo. Já foi um absurdo o vereador Sargento Pereira, quando era militar, saber que o nosso ministro da Defesa era um paisano. Já foi uma estupidez muito grande. É a mesma coisa de pegar um advogado e colocar ele para gerir um hospital. É a mesma coisa. Então, cada macaco no seu galho. Então, nós temos que repensar quem serão os nossos gestores. É com muita tristeza que eu vejo uma atitude dessa, nossa presidente. Foi assinado o decreto dia 3, publicado no Diário Oficial no dia 4. Tirando os poderes, uma coisa tão simples para o nosso comandante. Eu fico imaginando o que é que vem por aí, certo? E sem falar que nem o próprio ministro da Defesa não estava sabendo desse decreto. O decreto estava parado há 3 anos, e agora, nessa oportunidade agora, o momento já está propício, né, para o nosso país, a nossa presidente vai assinar um decreto desse, tirando todas as autonomias, a autonomia dos comandantes das Forças Armadas. Nós não podemos deixar uma situação dessa. Nosso país está em momento de crise, momento difícil. E o que fala, vereador Jerry, de aumentar os impostos no nosso país? Nosso país, 39 ministérios. Antes de falar, não, vamos passar para 20, vamos enxugar a máquina. Mas não tem a capacidade de poder realmente mexer aonde tem que ser mexido. E mexe numa coisa dessa. Então, meus vereadores, nós temos que tomar cuidado ao votarmos. No ano que vem, é um momento importante da nossa vida política.
Uma parte, vereador.
Onde nós vamos decidir quem vai ser o nosso prefeito, os nossos vereadores. Eu sempre falo que as atitudes contam tudo. Porque discurso é muito fácil de fazer, mas a atitude faz toda a diferença. Tá? Vou dar uma parte para o nosso companheiro vereador Marrula.
Obrigado, vereador. É, realmente eu concordo com o senhor, é típico do PT, decreto. Mais uma vez aqui eu vou reivindicar a minha revolta e dando exemplo do decreto que o senhor prefeito fez a respeito da CIP. Passou por cima dessa casa aqui, nós não tivemos autonomia nenhuma para tentar defender ou justificar esse aumento. Eu acho que o senhor está coberto de razão, nós temos que saber em quem vamos votar para evitar esse tipo de desgaste. Não só aqui no município de Anápolis, mas na sociedade brasileira. Hoje, nós estamos perdendo o direito até de ser brasileiro. Nós não temos autonomia para nada, nem como cidadãos que somos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Marrula. Pois é, meus vereadores, então é isso aí, a nossa indignação é de uma situação que nosso país está alcançando. Nós estamos com a crise política, com a crise moral, e nós temos a oportunidade. A gente observa vários panelaços aí, a gente observa várias mobilizações. Antes da campanha presidencial do do mandato anterior, nós tivemos muitas mobilizações na época antes da campanha. E, infelizmente, a mobilização teria que ser feita na hora do voto. Então, a nossa força está no voto. Então, gostaria de aproveitar a audiência agora da nossa Câmara Municipal no período matutino. Isso aumentou bastante a nossa visibilidade. Então, gostaria de fazer esse desabafo, vereador Ederson Lopes, para que nós tenhamos condições e a preocupação de escolher quem serão os nossos próximos representantes. Tá? Porque a nossa força não está no discurso, e sim no voto. Tá bom? Então, voltando aqui, o assunto que mais me atentou a estar aqui nessa manhã, estive lá na secretaria, na diretoria de obras, serviços urbanos, lá no nosso diretor Fabiano, estive lá conversando com servidores, porque no último dia 2 de junho, estive lá cobrando algumas orientações e pedindo alguns benefícios para os respectivos servidores. Nós observamos naquele momento, não tínhamos EPI. E eu fiz a cobrança do Antônio Jorge há mais ou menos 2 meses e estariam compro esses EPIs. Mas por enquanto eu não tive tempo de estar buscando junto ao Antônio Jorge essa resposta dos EPIs, uma das grandes cobranças que o nosso município, que os nossos servidores fizeram lá no dia de hoje. Uma coisa muito importante que o vereador Vespa tocou aqui no assunto, é a nossa estrutura de trabalho no nosso município. Naquela ocasião, um colega lá da equipe de Boca de Lobo informou que a equipe dele, vereador Landim, tinha 12 servidores. E nesses 12 servidores, para fazer a limpeza da Boca de Lobo, tinha um carrinho de mão e 3 APAs. Então, você olha que está gastando o nosso dinheiro erradamente. Então nós temos, a cobrança que eu tenho aqui nessa manhã, é que a gestão possa fazer um planejamento para que possa dar condições de trabalho para que os nossos servidores possam fazer jus ao salário deles. Estive lá agora pela manhã, conversei com alguns colegas lá, tinha uma equipe parada, vereador Jerry. Mas eles estavam parados, não é porque eles não estavam querendo, não. É porque não tinha material para executar o trabalho. Hoje você pode observar aí, eu estava conversando lá na serralheria, e o companheiro me falou que o ano passado eles tinham feito, entre reforma e construção daquelas proteções para a Boca de Lobo, 500. 500, vereador Pedrinho de Porto Rico. E esse ano, infelizmente, quase não foram feitos, quase não foram reformados. Por quê? Porque está faltando material. Se está faltando material, está faltando o quê? Infelizmente, planejamento. Todos nós sabemos, eu vim de serviço público, todos nós sabemos que tem a desculpa da licitação. Se nós sabemos que tem a desculpa da licitação, que tem um problema da licitação, por que você não planeja? Se você tem 100% de um produto, quando tiver faltando 40%, já faz o processo para comprar. Não vamos esperar acabar para depois poder comprar, não. Porque nós sabemos que nós temos um limite prudencial de 51% para gasto de pessoal, mas nós não estamos sabendo utilizar o pessoal. Tem muita gente querendo trabalhar, mas a gestão, infelizmente, não dá condições de trabalho para os mesmos. Eu estava falando com o colega, falou assim, vereador, fica até sem graça eu andar na rua e não ter condições de fazer o trabalho. Então, eu gostaria de pedir para o nosso prefeito João Gomes, para que possa colocar a equipe dele para trabalhar. A gente observa que tem, o prefeito tem boa vontade de fazer o trabalho. Mas eu não sei se é na procuradoria, se é o gestor, o diretor, se é alguns secretários, que não faz a máquina funcionar. Nós temos que ter a pessoa para olhar o serviço. Uma vez eu fui falar com um colega, ele falou assim, mas os servidores não avisam que está acabando o material. Eles preferem que acabe para depois reclamar. Pronto. Para que que existe o diretor? Para que que existe as pessoas responsáveis para estar olhando isso aí? Vai lá e olha. Olha antes de acabar. Então nós temos, eu estou pedindo aqui nessa manhã de hoje, para que isso aí é em todos os setores. Secretaria de Saúde, todas as secretarias, nós temos que ter um planejamento. Estou esperando hoje à tarde para estar sentando com o nosso secretário de Saúde, para que nós possamos dar uma resolutividade para a saúde do nosso município. Nós temos, nossa bandeira nessa Casa de Leis é a saúde, e infelizmente nós temos cobrado aí, se a gente for analisar aí, nesses quase 3 anos que nós estamos nessa Casa de Leis, inúmeras cobranças nós temos feito junto à secretaria. Infelizmente, não tem atendido de acordo com o combinado, de acordo com o previsto pelo tempo. Então nós estamos aqui fazendo as cobranças e peço para que o nosso prefeito possa pedir, fazer com que a sua gestão possa ser realmente eficaz, para que o serviço de qualidade possa estar chegando nas nossas casas e na nossa cidade. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra na tribuna, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal. Bom dia a todos. Nós temos vários problemas no nosso município, no nosso estado, no nosso país, vereador Jackson Charles. Logicamente que nós temos, primeiro, que tapar a nossa goteira, para depois tapar a goteira dos outros. Mas tem uma coisa que me chocou muito, e acredito que chocou o mundo, que é aquele enfrentamento ali, onde imigrantes, tentando sair de seu país, correndo muitos da miséria, da recessão, e são tratados como animais, que é o caso daquela cinegrafista, que chutou uma criança, que derrubou um homem com um garoto. Aquela cena me deixou muito triste de saber que temos problemas sim, e temos enfrentado todos esses problemas. De ver que em grande parte do mundo, do nosso planeta, vereador Sargento Pereira, pessoas fugindo, buscando espaço para viver em paz, no mundo, pastor Vilmar Silvestre, no mundo que foi deixado para nós vivermos em paz, lamentavelmente, somos obrigados a ver cenas lastimável de um ser humano pisoteando o outro para não entrar no seu país. O país construindo muro de 175 quilômetros, vereador Pedrinho Porto Rico, para que refugiados não entrem em seu país. É como se nós cercássemos o município de Anápolis para que os nossos os nossos companheiros, as pessoas de outros municípios circunvizinhos, não pudessem entrar no nosso município. É complicado realmente você receber imigrantes de outros países. Eu sei, tem que ter regulamento, sim. Mas o que não pode, vereadora Geli, é tratar seres humanos como animais. É tratar pessoas de uma forma totalmente brutal. Eu vi aquela cena daquela cinegrafista pisoteando aquele garoto, chutando aquele garoto. Eu falei, gente, até quando o ser humano ele vai usar do egoísmo para que ele possa, sei lá, se está agindo como defesa do seu país. Agora, eu vejo também com muita preocupação, porque o nosso país, que é um país acolhedor, povo brasileiro, principalmente o povo goiano, povo anapolino, que é um povo acolhedor, povo que tem sensibilidade, nós temos recebido vários imigrantes, né, e aí de vários países. Agora, falei aqui um dia que temos que dar condição para os brasileiros, para que depois tivéssemos a condição de receber imigrantes. Mas, olhando
parte,
a situação de alguns países que está em extrema miséria, eu acho que o mesmo vivendo essa recessão, porque há de convir comigo que o nosso país também atravessa por recessão, principalmente com o desequilíbrio da gestão que se encontra, né, no nosso país. É tapar os olhos, né, querer que colocar uma venda nos olhos e dizer que o nosso país vai muito bem, obrigado. Nós estamos com problemas, grandes empresas fechando, grandes empresas diminuindo os seus turnos. Isso é reflexo de um país que está mal governado. É uma locomotiva que está saindo do trilho. Isso dá muito medo. Então, estamos em recessão, sim. Mas o povo brasileiro é um povo acolhedor. Nosso país é um país rico. Rico. E que vem acolhendo alguns imigrantes, né? Alguns milhares, né, de imigrantes que estão vindo de outros países. Eu tenho preocupação, sim, pela estrutura que o nosso país tem, né, em receber tantos imigrantes, tantas pessoas. Mas eu tenho a felicidade de dizer que eles não são pisoteados no nosso país. Quem pediu a parte primeiro? Eu acho que foi o Hamilton que pediu primeiro, Miriam. Vamos dividir esse tempo, tá? Por favor.
Vereador Gerry, acho que o senhor toca num assunto que realmente que mexeu muito comigo na última semana. Principalmente aquela foto daquela criança síria, o Aylan Kurd. Uma criança de 3 anos foi encontrada na praia, na Turquia, salvo engano. Então, assim, eu acho que realmente o mundo tem que se dar as mãos aos refugiados sírios, aos refugiados africanos, assim como o Brasil está fazendo com os refugiados haitianos, Gerry. Quantos haitianos estão na cidade de Anápolis? E olha que Anápolis é uma cidade muito distante da fronteira, da fronteira norte do Brasil. E, na verdade, quando o senhor disse que atravessamos uma crise, de fato atravessamos, sim, mas essa crise não é causada apenas pelo governo brasileiro. Eu acho que o governo brasileiro tem enfrentado a crise da forma que pode, mas o desemprego na Grécia, na Espanha, está maior que no Brasil. Então essa crise é uma crise mundial. A gente não pode falar de uma forma simplista, que é só o governo brasileiro que é responsável pela crise, porque realmente é uma crise em cadeia no mundo todo. E eu acho que nós temos que fazer assim como o Papa Francisco recomendou às paróquias católicas na Europa, que cada paróquia receba ao menos uma família de refugiados. Eu acho que começa por aí, a gente dar a mão ao próximo, ser solidários ao próximo. Eu acho que, na verdade, nenhum país quer receber pessoas que não falam a sua língua, que não tem, às vezes, uma profissão estabelecida, que não tem onde morar, não tem onde comer, não tem nada. Tem que virar um cuidador daquela pessoa. Mas está na hora de dar as mãos aos refugiados sírios, aos refugiados africanos, porque eles fogem, vereador Jerry. Eles fogem da fome, fogem da guerra e fogem da morte. Então nós temos que recolher como cristão, como pessoas que realmente se preocupam com os outros. Eu acho que a preocupação do senhor é muito, muito, muito válida. É uma discussão que foge à questão da cidade de Anápolis, mas vem falar do ser humano, vem falar de solidariedade, vem falar que realmente nos assusta essa questão. Nós que somos pessoas de bem, realmente, eu fico muito preocupado com isso aí. Boa lembrança do senhor. Então, que Deus faça o voto, que os governantes europeus se sensibilizem com essa situação e viabilizem uma solução. Acho que está sendo como a Angela Merkel da Alemanha está fazendo, de receber os refugiados. Que Deus quiser, vai ter uma solução para essa questão. Devolvo a parte, desculpe ter me alongado um pouco.
Vossa Excelência falou que a crise é mundial, realmente, eu acredito. Mas nós começamos a perceber essa crise a partir do momento que começou mostrar na mídia essa questão da Petrobras, a questão dos investimentos do BNDES em outros países, é que nós começamos a sentir a crise. E onde começou a aumentar os impostos, começaram aí agora, né, aumentando o imposto de renda para pessoa física. Então, quer dizer, isso no meu ponto de vista, é o reflexo do mensalão, é reflexo dessa questão de tantos bilhões, é incontáveis a quantidade de dinheiro que saiu do nosso país através desses cidadãos. Eu não sei nem se devo chamá-los de cidadão, porque uma pessoa que saqueia o povo brasileiro, ele não deve ser chamado de cidadão. Eu não sei nomear essas pessoas que usaram. E aí eu não quero colocar somente a questão do governo, não. Tem empresários que estavam envolvidos nessas questões aí do Lava Jato, empresários que estão aí envolvidos com o BNDES e saqueando o nosso país, entendeu? Então essa crise brasileira é reflexo desses marginais que lamentavelmente foram colocados ali e infelizmente, né, usaram do momento político, né, ingressaram-se na política já com a intenção de saquear o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou falar, desculpa aí pelo ultrapassar aí o tempo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sargento Alberto.
Presidente, Lizia José Borges, um bom dia. De igual forma, cumprimento os demais pares, cumprimento a imprensa presente, que transmite a sessão, Canal 5. Seu presidente, companheiros, diante de tantas informações, notícias ruins, a gente usa esse momento para dar uma notícia boa, que era para ser transmitida já desde 2014, do ano passado. E não, acho que não veio à tona, porque eu esperei que a administração pudesse manifestar nesse sentido. O que ocorre é que, no ano passado, nós intervimos em prol de uma isenção do ITBI, aquelas residências pelo FAR, né, Fundo de Arrendamento Residencial. E esse, nós tivemos entramos com administrativamente solicitando o amparo por parte da secretaria que ele pudesse estender isso, né, baseado na lei federal para os moradores, os proprietários. E houve entendimento por parte, sim, da administração naquele momento, reconhecendo a legalidade e estendendo. Porém, isso ficou calado, não foi transmitido aos demais, não foi divulgado em, e de alguma forma aqueles também poderiam ser contemplados. E diante dessa inércia, eu busquei junto à promotoria de justiça da nossa comarca, para que ela pudesse se manifestar, orientasse a administração para que ela pudesse estender aos demais de uma forma que pudesse ser divulgado. Porém, a resposta que nós tivemos naquele momento também, tanto da Procuradoria, através já da resposta da Secretaria, que caberia ao interessado buscar através de um protocolo. E a gente vê a preocupação que muitos não têm essa informação, não é chegada até eles. E é um direito que assiste a eles. Então, eu esperei que a administração, em determinado momento, pudesse fazer essa propagação de orientar, eu, através do nosso rápido aí, aqueles que procurassem, olha, o senhor tem direito à isenção, bata protocolar, pedir, vai ser avaliado, né? Com certeza já ia haver um deferimento, já houve um deferimento, e a jurisprudência viria. Então, isso não aconteceu. Então, passamos quase um período de um ano, e agora eu venho aqui dizer aos proprietários da residência, do programa FAR, os senhores têm direito à isenção do ITBI, né, do Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Procurem o rápido, procurem a Secretaria da Fazenda, protocolem. É o momento de vocês aproveitarem. E eu digo isso porque estamos vendo aí, por parte da administração, quando não houve um acatamento até das emendas colocadas aqui que pudesse dar ao cidadão a adesão de buscar aqueles menos favorecidos, estarem isentos algumas taxas judiciárias, é isso? E então, buscando dessa forma, contemplar essas pessoas menos favorecidas, que ela pudesse fazer essa transferência sem esse ônus.
A parte, vereador.
E eu darei um minuto. Então, isso, né, cabe a nós, então, divulgar, já que esperei e não houve manifesto, eu estou aqui usando essa tribuna para que os senhores, através da imprensa que está aqui nos transmitindo esse momento, aqueles que estão nos ouvindo já, de antemão, possam saber, quem tem condições e tem interesse de fazer, os senhores que participam desse programa têm a isenção. Façam isso, então, né, neste momento. E se caso dúvida tiverem, podem nos procurar no gabinete, porque foi através dele, já fizemos vários, protocolamos vários requerimentos nesse sentido. Então, nosso gabinete foi utilizado em determinado momento, protocolamos mais de 20 ações solicitando a isenção dessas taxas. Eu deixei registrado e vou abrir aqui o espaço ao vereador Jacques, que entende muito bem desse assunto. Por gentileza, vereador.
Serei breve, vereador. Na verdade, é importante essa informação e de grande valia, porque nós travamos aqui nessa casa exatamente uma luta sobre o imposto de transmissão de bens imóveis. Quando que ele era pago e quando que ele não era pago. Porque, na verdade, a pessoa só se torna verdadeiramente dona do bem quando se registra. E somente se registra quando se paga o ITBI. E aí nós estamos aqui comemorando não só essa vitória que você está dizendo aí agora, mas uma outra vitória importante, que é aquelas escrituras que a prefeitura dava para as pessoas, a exemplo do que foi distribuído no último programa Minha Casa Minha Vida, lá no bairro São João, que poucas casas do bairro São João foram contempladas, e eu puxei a orelha, inclusive, do procurador. Como é que a gente vai fazer um programa em um bairro e distribuir, e nenhum é do bairro, quer dizer... E lá tem muitos problemas no bairro São João, que está sendo avaliado para receberem as escrituras. Mas que agora também estão fornecendo as escrituras já registradas. Porque se a pessoa não tem condição de comprar um imóvel, ela não tem condição de fazer a escritura, ela vai ter condição de pagar o ITBI para ter o imóvel no seu nome? E se ela não tiver um imóvel no seu nome registrado, ela verdadeiramente, pastor Vilmar Silvestre, não é a proprietária. Então, eu quero... cumprimentar a Vossa Excelência, muito bem lembrado, é realmente importante, essa importância é muito mais para as pessoas de baixa renda e as pessoas que não têm uma situação financeira em condições de pagar esse tipo de tributação. E nós aqui na Câmara comemoramos essas vitórias para essas pessoas, o que nos deixa, por exemplo, satisfeitos com a nossa missão aqui nessa casa. Meus parabéns, é isso mesmo, esse é o papel do vereador, é o papel dessa Casa Legislativa, defender os interesses da população, de forma especial, da população mais carente da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado. Obrigado, vereador Jackson. E eu sei que todos nós temos contribuído de uma forma ou de outra, algumas nas demandas diferenciadas, porém é a casa em si. Ela tem força para isso, no individual também tem. Então, mas ela, quando nos apresentamos algum requerimento ou encaminhamos algum pedido, é a força da casa que faz com que isso caminhe. Então eu tenho que valorizar todos nós aqui que usamos foi essa casa para que as coisas pudessem ser manifestadas lá fora de uma maneira positiva. O vereador Saindo Pereira pediu uma parte, por gentileza, rápido, porque tem mais.
Vereador Sargento Alberto, quero parabenizar a Vossa Excelência, porque eu fico muito feliz quando um vereador faz uma propositura e essa propositura realmente chega ao resultado positivo. Porque o resultado positivo, além de ser para Vossa Excelência, é para a Casa de Leis, para a Câmara Municipal, todos os demais vereadores, e o mais importante de tudo, é o benefício para a coletividade, para a população que realmente faz um trabalho. Só estou te falando para parabenizar, que a gente tem acompanhado a luta de Vossa Excelência aqui nessa Casa de Leis, para realmente buscar o benefício para a nossa cidade. Parabéns, vereador Sargento Alberto. Parabéns mesmo.
Obrigado, vereador Pereira Júnior. O vereador Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, Alberto. Brevemente, cumprimentar a Vossa Excelência. Foi uma iniciativa louvável. Certamente o senhor foi muito feliz em garantir aos proprietários que adquiriram seus imóveis via fundo de arrendamento residencial a isenção dos 5 anos, conforme determina também a lei federal. Mas foi importante a atuação, Vossa Excelência, no sentido de que as pessoas tomassem conhecimento e pudessem buscar esse direito deles na administração municipal. E aqui, reforçando também as palavras do vereador Jacques, nós podemos contribuir com a reforma do Código Tributário em vários pontos, desonerando a população, especialmente ampliando aqueles que podem obter o benefício de isenção de IPTU, aumentando o valor venal dos imóveis que pode obter tal isenção de 80 mil para 120 mil reais, aumentando o teto para 2 salários mínimos para aqueles aposentados que possam vir a ter o benefício de isenção. Nós também podemos aumentar a previsão de desconto de pagamento à vista de IPTU. Portanto, foram uma série de medidas que nós tomamos e que teve sucesso. E ainda, naquela oportunidade, eu fiz 2 emendas que não foi muito bem encaminhado via autógrafo, mas que seria no sentido de retirar a obrigação do contribuinte em obter certidões junto aos cartórios de imóveis para provar que possui um único imóvel. Isso aí onera, porque agora os cartórios dividiram a certidão de ônibus com de matrícula, são 2 certidões por cartório, portanto são R$100 por cartório, muitas vezes fica mais caro para o contribuinte. Então, mas eu quero registrar esse importante trabalho que Vossa Excelência fez, e que Vossa Excelência pode realmente comemorar como êxito, e nós entendemos que foi altamente positivo para a população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu sei que o senhor tem conhecimento, conhece muito bem a administração, o trâmite que corre nos processos, e eu sei da luta de Vossa Excelência também quanto a buscar agregar aí benefício ao cidadão anapolino enquanto vereador nessa casa. Presidente, é isso que eu tinha a dizer, devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra, pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui nesta manhã. Senhor presidente, em nome do Dr. Saulo Mendes Vieira, eu quero fazer aqui uso desta palavra inicialmente para parabenizar o grande profissional que todos nós, na maioria, necessitamos e que é pouco comentado. Hoje, dia 9, é comemorado o dia do veterinário. Nós sabemos que o veterinário ele tem uma participação do dia a dia das pessoas muito grande. Nós sabemos que a população de pequenos animais no nosso município é muito grande. E esses animais, evidentemente, estão sempre sendo levados aos veterinários, que cuidam desses pequenos animais, cães, gatos, né, enfim. Então nós queremos aqui, em nome do Dr. Saulo, parabenizar todos os veterinários da nossa cidade, aqueles que nos acompanham, porque é muito importante o trabalho desempenhado por esses profissionais. Também quero, senhor presidente, parabenizar um outro profissional que também tem uma importância, um valor muito grande. Hoje comemora-se também o dia do administrador. E o administrador, ele tem uma participação no dia a dia de todos nós. Vossa Excelência, hoje, né, como nosso presidente, é um diretor do nosso, da nossa casa. Claro, está todo sobre a sua regência. E o senhor faz isto muito bem. Então, que Deus possa abençoar esses dois profissionais, o veterinário, né, que hoje comemora o dia do veterinário, vereador Ederson, e também o dia do administrador, né? Eu, lamentavelmente, eu não tive como prosseguir a minha aptidão no sentido da escola, de estudar, tive que parar, mas eu gosto muito de administração, eu acho uma arte tremenda um bom administrador. Um bom administrador, ele faz as coisas acontecer. Ele tira de onde não tem. Pedrinho Porto Rico, um bom administrador faz a diferença e com certeza traz grandes resultados àqueles que por ele é comandados. Mas, senhor presidente, também quero, vereador Jerry não está mais aqui, mas eu gostaria de dizer a ele que o governo federal, ou seja, o Brasil, é o país que mais recebe refugiados nesses últimos tempos. Tem uma abertura, apesar da crise, o Brasil tem uma porta aberta, tem estendido as mãos aos refugiados. Nós conhecemos, próximo da minha casa, tem alguns que trabalham, enfim. Então nós devemos falar também a respeito disso. Não apenas criticar, mas também falar daquilo que está acontecendo, daquilo que é bom. E o Brasil tem realmente abrido as portas para estender ou estendido as mãos para as pessoas que procuram o Brasil para ter uma vida melhor. O Brasil é um dos países que mais recebe refugiados nesses últimos tempos. Temos que falar. Gosto muito da palavra do vereador Jacques, quando ele disse, é certo, é certo, errado, é errado. Então nós temos também que destacar isso. Que o governo federal tem realmente escancarado as suas portas para receber as pessoas que procuram o nosso país para ter uma vida mais digna, para ter uma vida melhor. Um outro assunto, senhor presidente, que também é muito preocupante, é que, lamentavelmente, as obras do presídio continuam paradas desde o mês de dezembro. E a razão que para isso estar acontecendo, Pedrinho, é a falta de pagamento. Não tem como a empresa, né, seguir as suas obras, manter ali os funcionários trabalhando se não tem dinheiro. E nós queremos aqui mais uma vez, não é? N vezes já cobramos, para que esse dinheiro seja repassado. É sempre bom dizer, vereador Landim, que a verba da construção do presídio é do Ministério da Justiça. Tem uma contrapartida do Estado, mas a maioria, 90%, é do governo federal e esse dinheiro está liberado na Caixa Econômica Federal há muito tempo. Então, cabe ao Estado repassar para as empreiteiras para que a obra possa ser concluída. No entanto, né, nós estamos já no mês de setembro. Podemos dizer que 8 meses as obras estão paralisadas. Enquanto isso, problemas estão acontecendo no atual presídio, né? Porque o inchaço, aquele amontoado de pessoas que estão ali, enquanto o nosso presídio está com as suas obras paralisadas, com o dinheiro em conta. Jacques pediu a palavra, quem foi?
Pediu sim, vereador. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, quando Vossa Excelência também contempla a fala do vereador Gerry, ao dizer da importância do Brasil em estar abrindo os braços para essas pessoas que tanto sofrem no país, nos países mais pobres, buscando um refúgio em busca de sua sobrevivência. Também, quando Vossa Excelência fala da questão de obras, e aí eu quero pontuar não só uma obra, não só presídio, mas eu acho que está na hora de nós começarmos a cobrar de todas as obras. O poder público tem que se tornar um tanto quanto mais responsável com o dinheiro público. É inadmissível você iniciar uma obra e ela ficar paralisada sem nenhuma informação para a população. E nós, enquanto vereadores, somos muito taxados, somos muito cobrados, porque a população, infelizmente, ela ainda não está preparada para entender o papel de quem, qual é o papel do legislador, qual é o papel do executivo. E aí o vereador, coitado, lá no seu bairro, lá na sua casa, lá na sua rua, ele é responsabilizado por coisas que não são de sua competência. Embora nós tenhamos aqui um microfone e estamos fazendo isso agora com propriedade, que é pedir e rogar aos executivos de forma em geral que tenham um pouco mais de responsabilidade na aplicação do dinheiro público. Não só do presídio, mas existem muitas outras obras. Eu, por exemplo, estou com um problema de uma obra ali na Vila Formosa, que é o Centro Público de Evento Artesanato. Todos os dias eu sou cobrado por essa obra. Já tentei todas as formas de resolver o problema dessa obra. Já procurei o Ministério do Turismo, já procurei o prefeito, já procurei o secretário, já fui à rádio, já falei nessa tribuna. A obra está lá do mesmo jeito. E eu que sou o culpado. O vereador que é culpado. E isso não pode mais ser dessa forma. Então, Vossa Excelência está de parabéns, né, abordar esse assunto. E aí eu quero generalizar. Todos os administradores têm que ter maior responsabilidade. Antes de dar a ordem de serviço de uma obra, que ele saiba se esse dinheiro está ou não na conta. Se esse dinheiro virá realmente ou não. Se quem é responsável pelo pagamento, que no caso da obra que eu estou dizendo, não é a Prefeitura Municipal, e sim o Governo Federal, porque é uma obra de recurso federal. Se o Governo Federal vai ter ou não condições de honrar com o seu compromisso. Isso é muito importante e eu quero cumprimentá-lo e agradecer pela oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques, pela sua contribuição. É verdade, as obras são inúmeras, principalmente do nosso estado, obras do governo estadual que estão paralisadas no nosso município. Senhor presidente, meu tempo já esgotou. Eu tinha um outro assunto que, se tiver como usar amanhã a tribuna, estarei falando. É sério, eu sei que serei uma voz como um grão de areia na praia. Mas olha, precisamos iniciar, e eu quero usar essa tribuna amanhã ou a semana que vem, nós precisamos mudar a história de como estão tratando os menores no sentido de temos os programas de governo, os jovens ficam lá até uma certa idade. Depois sai dos programas do governo, não podem trabalhar. Aí, jovens de 16, 17 anos, não podem trabalhar e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Lamentavelmente, e nós estaremos abordando este assunto, eu vou fazer aqui um clamor, porque é o clamor dos pais. Deixa os menores trabalhar. Crie um organismo, uma lei, onde as empresas serão beneficiadas, dando aos menores oportunidade para trabalhar. Desculpa, senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Sem mais inscritos no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Alfredo Landim, vereador Vespa, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dina Amélia, vereador Eber Mamed, vereador Gleime Martins, vereador Jackson Charles, vereador Miguel Marrula, vereadora Miriam Garcia, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. antes de dar prosseguimento aqui à ordem do dia, eu gostaria de retificar um assunto que eu tinha passado ontem para Vossas Senhorias, de que estaríamos recebendo amanhã, nesse plenário, o pessoal do CMTT e provavelmente o pessoal da Secretaria de Obras, para falar das grandes intervenções que nós teremos aqui, particularmente na Avenida Brasil, com dois grandes viadutos, complexos viadutos, que iria agilizar e resolver, e irá resolver as nossas questões de mobilidade urbana nesse trecho. Mas solicitaram a prorrogação desse prazo para a próxima terça-feira, e é o que faremos. Então, na próxima terça-feira, teremos aí o grande expediente reservado para essa finalidade, para recebermos aí o pessoal do CMTT e da Secretaria de Obras. Então, retificando aí essa informação. Temos aqui apenas um inscrito, na realidade não está no recinto. Então solicito ao vereador Ederson Lopes que faça aí a leitura dos requerimentos, projetos que foram encaminhados a essa casa.
Senhor presidente, projeto em segunda votação, de autoria do vereador Ederson Lopes, que autoriza o município de Anápolis a implantar o programa Rua do Lazer e revoga a lei número 2092, de 22 de março de 1993.
O projeto Programa Rua do Lazer, de autoria de Ederson Lopes, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Temos também um outro aqui na pauta, de autoria do vereador Hamilton Filho, mas o mesmo não se encontra no plenário. Então passamos para os requerimentos.
Requerimentos, por gentileza.
Vou ler, são três moções, duas moções de pesar e duas moções de aplauso. Moção de pesar.
Senhor presidente, requer inclusão a votação do projeto, os termos regimentais previsto quando o autor retorna ao plenário, a inclusão do projeto da pauta.
Retornaremos. Já iniciamos as moções, vamos concluir as moções.
Moção de pesar foi da iniciativa do vereador Sargento Pereira Júnior, mas consta assinatura de diversos outros pares. Essa moção de pesar, vou ler aqui a íntegra. A Câmara Municipal de Anápolis vem pela presente expressar manifestação de condolências pelo falecimento da senhora Irani da Silva Borges, no dia 9 de setembro de 2015. Outra moção de pesar, também é... Na verdade, essa aqui é a mesma. São duas cópias. Moção de... Presta aqui a pasta dos requerimentos. De lá. Não, não é requerimento. A moção do senhor Nestor. Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Alberto. A ser encaminhada ao terceiro sargento Luciano de Souza Salles e ao cabo Adriano de Moura Machado, pelo trabalho de empenho realizado no atendimento frente à ocorrência número 11.541.479, porte ilegal de arma e disparo em via pública. Moção de aplauso, também de autoria do vereador Sargento Alberto, assinada por diversos outros pares, encaminhada ao cabo Paulo César Carvalho, pelo trabalho e empenho realizado no atendimento frente à ocorrência estupro de vulnerável, na data de 10 de julho de 2015. E a outra moção de pesar, de iniciativa do vereador Jackson Charles, assinada por diversos outros pares, encaminhada à família do senhor Nestor Fernandes de Medeiros, pelo seu falecimento ocorrido no dia 8 de setembro de 2015. O mesmo colaborador da Rádio Manchester. São essas as moções, senhor presidente.
discutindo.
As moções estão em discussão. Na discussão, autor de uma das moções, vereador Jackson Charles.
Discutindo, presidente.
Eu quero, primeiramente, agradecer aos vereadores que também estavam com o mesmo pensamento e iniciativa de apresentar essa moção do Nestor, do nosso conhecido amigo Nestor. Quero cumprimentar, inclusive, a bancada do PT, que Nestor é membro, inclusive, filiado ao Partido dos Trabalhistas, Partido dos Trabalhadores. Nestor, embora não fosse o meu eleitor, é meu vizinho, mas sempre foi um admirador do meu trabalho. Todos os dias, incansavelmente, ao me encontrar, o Nestor enaltecia o nosso trabalho. E ele não era meu eleitor porque ele era um homem de palavra e tinha compromissos firmados e eu compreendia plenamente. E uma das últimas lutas do Nestor, doutora Dinamélia, foi a implantação de um redutor lombofaixa próximo à sua casa e que ele preocupava muito ali. Todos os dias o Nestor me cobrava essa lombofaixa. Vereador, me ajuda, eu estou correndo risco de vida na minha casa. Ele mora, a esposa dele mora em um cruzamento ali na rua 5 com a rua 9B da Vila Formosa, na igreja da rua da igreja São João Batista. E o Nestor conseguiu essa vitória. Nós conseguimos, através do requerimento e apoio de todos os vereadores, a implantação desse redutor, e que muito alegrou o Nestor e, obviamente, me alegrou também. Quero dizer a toda a população, de forma especial, daquela região ali, que aquele redutor de velocidade foi uma luta incessante do nosso amigo Nestor, nosso vizinho, nosso amigo, que com certeza vai deixar saudades. Nestor, batalhador e colaborador da Rádio Manchester, um profissional exemplar e querido por todos, e deixa aqui agora, eu queria inclusive ver a possibilidade, senhor presidente, de nós adiantarmos a hora da sessão, para que nós terminemos a sessão tanto quanto antes do horário regimental, para que nós possamos fazer uma visita lá no velório do amigo Nestor, prestando aí uma última homenagem da Câmara Municipal para todos os vereadores e aqueles que puderem estarem lá, contemplando essa dor com toda a família, que com certeza está sofrendo nesse momento, mas fica aí a certeza, vereadora Amélia, que nesse momento ele está ao lado do nosso Pai Criador, na sua glória, para a vida eterna. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, vereadora Geli.
Obrigada, presidente. Como já falamos, como já foi falado pelo vereador Jackson Charles, o seu Nestor era um filiado do Partido dos Trabalhadores desde 1999. Um militante ferrenho bem antes da minha pessoa. Então, sem dúvida nenhuma, o Partido dos Trabalhadores hoje está de luto pela perda desse grande companheiro, admirado por todos, um grande defensor do partido e, além disso, um homem de bem, um trabalhador honesto, que desenvolvia de forma tão brilhante o seu trabalho junto à Rádio Manchester nessa cidade. Então, por certo, ele despertava o carinho, a amizade em muitas pessoas e deixará muitas saudades. Por isso, nós queríamos, o Jackson já disse, queríamos ter apresentado a moção, mas foi muito bem apresentada pelo vereador Jacques Charles, vizinho do seu Nestor, e que o importante é que essa casa possa levar à família o sentimento de todos nós, de uma grande parcela dessa sociedade, que teve o prazer e o privilégio de conviver por esses poucos anos ao lado do seu Nestor. Que acreditamos que ele esteja nos braços do pai e que esse pai também console a família. É o sentimento da professora Geli, né, como vereadora, presidente do Partido dos Trabalhadores e de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores dessa casa, os nossos mais sinceros sentimentos à família e a todos aqueles que admiravam o seu Nestor. Muito obrigada, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, faço uso aqui, para discutir essa moção. Realmente, a gente perde uma pessoa, que sonhou com rádio, trabalhou numa emissora conceituada da nossa cidade, e eu tive o prazer de conhecê-lo quando nesta emissora, eu conduzi o programa na Rádio FM, Rádio Manchester FM, que era o Domingão de Sucessos, por algum tempo, e tive realmente o contato com o senhor Nestor, uma pessoa íntegra, uma pessoa humilde, e realmente ele sonhava com rádio. Ele fazia com muito gosto, né, a sua função, exercia com muito prazer. A gente via, né, saltar aos olhos, né, o prazer que ele tinha em trabalhar no rádio. Então fica aí o nosso pesar, e que Deus possa confortar a família, e que ele possa, né, nesse momento estar merecendo um bom lugar, né, junto ao Pai. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Nós fizemos uma moção de pesar para a senhora Irani Silva Borges, a mãe do meu grande amigo e irmão, Erivelto. Erivelto é uma pessoa que eu tenho grande estima, trabalhou comigo na base aérea, tenho um carinho especial demais por ele, tanto para sua família. E também ele é tio do Erivelson, que é neto da dona Irani, Erivelson, e do Borges, o vulgo Magrão da Van aí, companheirão também de longas datas aí. Então, em nome deles, quero abraçar toda a família enlutada, que nesse momento sofre pelo luto da sua avó e da sua mãe. Mas nós sabemos que o que vai nos consolar, que consola o vereador Sargento Pereira, todos os vereadores e toda a família, é que a dona Irani vai estar nos braços do pai. Espero que toda a família possa estar firme nessa certeza, que eu tenho certeza que eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas se tem filho como Erivelto e neto como Erivelson e o Borges, com certeza pode ter certeza que é uma pessoa excepcional, porque com os filhos desses e os netos desses, não tem condição de ser pessoa de grande importância e com certeza vai estar recebendo o grande prêmio da vida, né, que é a salvação. Então é isso que a gente espera, e tenho certeza que vai estar junto ao pai nesse momento. Também quero dar um abraço na família lutada, o senhor Nestor, pessoa essa que faz um trabalho muito importante na Rádio Imprensa, e acabar aqui a sessão, estarei lá no Nestor, abraçando a família. Convido a todos os pais para que possa estar indo. O nosso vereador Jean Carlos é grande amigo do Erivelson, esteve lá hoje no velório pela manhã, infelizmente já tinha uma agenda marcada, não pude fazer, mas assim que sair daqui, estarei lá na Pedro Duvic, na Anapolina, funerária Anapolina. Então eu convido a todos para que possa lá dar um abraço na família lutada. É só isso, devolvo a palavra, presidente.
As moções estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovadas. Vamos retornar ao projeto do vereador, vereador Hamilton Filho.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, que altera a redação da Lei Municipal 258 de 1999, estabelecendo prazos para todos os atendimentos bancários na cidade de Anápolis e da outras providências. Segunda votação, presidente.
Projeto em segunda votação, de autoria de Hamilton Filho, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Vamos conceder a palavra a três inscritos na palavra pela ordem. Posteriormente, retornaremos aos requerimentos. Estão inscritos Gerry, Jean Carlos e professora Geli. Por favor, vereador Gerry. Então, com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero também cumprimentar aos administradores pelo seu dia, na pessoa do presidente do Conselho Regional de Administração, o Samuel Albernaz, e reforçar aqui com os pares e aqueles que nos ouçam, que nos ouvem, que nós teremos a sessão solene no dia 29/9, foi remarcada, né, aqui, a ser realizada aqui no plenário da Câmara Municipal, em comemoração ao jubileu, né, de 50 anos da criação da profissão do administrador. Portanto, Em nome do presidente do Conselho Regional, Samuel Bernays, cumprimento a todos os administradores pelo seu dia hoje, 9 de setembro. Também quero aqui externar mais uma conquista que nós tivemos junto à administração e mais um compromisso que nós caminhamos aí para honrar que nós fizemos em campanha. Aqui ontem no Diário Oficial foi publicado o contrato assinado com a empresa para o termo das obras na pista de cross lá do bairro Vivian Park, a qual nós tivemos recentemente a oportunidade de aprovar a lei dando ao nome, homenageando aí o nosso saudoso amigo Frederico Machado. Portanto, em 140 dias a previsão da obra, nós esperamos que as arquibancadas estejam concluídas e tenhamos ali um local mais adequado para a prática esportiva, conforme ali planejado naquele local. E, portanto, agradecer à administração também por atender essa empreitada que nós fizemos. E aí agradecer ao deputado Jovaí Arantes também pela emenda de R$200 mil que foi destinada para a conclusão dessa reforma. Portanto, cumprimentar que em breve possamos estar lá reinaugurando e homenageando nosso saudoso amigo Frederico Machado, que nós tivemos a oportunidade de intitular, né, denominar aquele local com o nome dele. E por último também cumprimentar a família aí, em nome do Erivelson, do Gleison, do Magrão, do Erivelto, o tio, né, o filho da dona Irani, pelo passamento. Também ela era a avó da Érica, né, que também faz parte da Secretaria de Saúde. Em nome deles aí, cumprimentar toda a família e que Deus os conforte. Cumprimentar também a família do seu Nestor, que era aí conhecido de todos aí no seu trabalho pela Rádio Manchester. No mais, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também com a palavra, professora Geli.
Obrigada, presidente. Parece que ia demorar tanto chegar a minha vez, mas chegou, né? Que bom. Senhor presidente, eu quero colocar aqui algumas coisas que foram faladas no dia de hoje. Eu nem ia falar, mas gostei da fala do vereador Jackson, quando ele falou a respeito da responsabilidade do vereador. E a nossa fala aqui nessa casa tem um peso muito grande, porque nós estamos representando uma sociedade. E quando nós ouvimos falando que a situação está muito difícil, a nossa cidade está muito difícil, e parece assim, e nós trazemos, de certa forma também, essa responsabilidade para nós. E é muito importante nós delimitarmos qual é a responsabilidade do executivo e qual que é a responsabilidade do legislativo, qual que é a responsabilidade do vereador. E o vereador tem por função essa cobrança, é solicitar, é fiscalizar aquilo que o executivo faz. Agora, as obras é de responsabilidade do executivo, inclusive a gestão dessas obras. E às vezes nós trazemos essa responsabilidade para nós e a população lá fica cobrando, de certa forma, dos vereadores nesse sentido. E quando foi falado aqui nessa manhã, a respeito dos tapa-buracos, há de convir que Anápolis nunca teve um tapa-buraco de tamanha qualidade como está acontecendo agora em Anápolis. Nós vemos muito poucos buracos na nossa cidade. Então nós temos que ter responsabilidade ao falar dessa forma. Outra coisa, senhor vereador, senhor presidente, foi falado nessa manhã aqui também a respeito do grande número de roubos e furtos na nossa cidade, a respeito da violência. Eu já falei com Vossa Excelência anteriormente, sugerindo inclusive que se trouxesse aqui nessa casa, como é de iniciativa de Vossa Excelência, trazer os secretários, que traga aqui o Coronel Sidney, que é o responsável pelo GGM, para que ele possa trazer de forma prática e por meio de dados o que esse município investe em termos de segurança na cidade de Anápolis. Senhor presidente, eu estive com o Coronel Sidney no GGM e ele estava me mostrando, por meio de dados, o município de Anápolis é o município que mais investe em segurança. E eu admiro muito o doutor Álvaro, sempre que ele posta nas redes sociais a quantidade de ações que é feito pela Polícia Civil, e ele coloca um agradecimento especial ao prefeito João Gomes, falando que se não fosse a parceria com a Prefeitura de Anápolis, esse trabalho não seria possível. O banco de horas da Polícia Militar e da Polícia Civil é algo extraordinário, sem falar dos aluguéis que é pago pela Prefeitura, conta de água, conta de energia e tantas outras coisas que é pago pela Prefeitura de Anápolis, o bombeiro que funciona praticamente às expensas da Prefeitura Municipal de Anápolis. Então, eu sugiro, senhor presidente, que traga aqui o Coronel Sidney, para que ele possa trazer por meio de dados estatísticos, para que a população tome conhecimento o quanto a Prefeitura de Anápolis tem feito em prol da segurança do nosso município. E tantas outras coisas boas que nós sabemos que essa administração tem feito em prol da cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Desculpe passar o prazo.
Obrigado, vereadora. Já havíamos acatado a sua sugestão, estaremos programando aí, posterior à vinda do CMTT, estaremos programando para uma próxima visita. E gostaria de salientar aqui, como diz nosso vereador, nosso amigo Maurão, como o pastor Vilmar Silvestre citou meu nome, eu gostaria de dizer aqui que eu tive um sonho, uma época de ser um administrador de empresa. Mas eu já estava na engenharia e não consegui, fiz um ano de administração, mas como não conseguiria, percebi que não conseguiria levar um curso de excelência, né, com a dedicação que a carreira ou a formação necessitava, então eu protelei esse planejamento e até hoje não consegui concluir, mas era meu sonho. Exerço essa atividade no dia a dia, tanto aqui como na vida particular, mas de formação, infelizmente, não consegui. Mas a minha admiração a esses profissionais que são tão importantes e cada dia mais importantes. O Brasil e o mundo precisa cada dia mais de administradores competentes e voltados para a coisa pública. E também prestar as minhas condolências aqui à família, particularmente da dona Irani. Inclusive, nós tivemos aí essa informação hoje, e um amigo nosso, muito próximo, Celso Borges, filho dela, está em trânsito dos Estados Unidos para cá. Nós até fizemos aí uma intervenção, solicitamos uma intervenção para que pudesse protelar um pouco mais o velório, para que ele possa prestar sua última homenagem. Então, nossas condolências à família também, e também a do Nestor, com quem não convivi, mas que, pelo visto aqui, é uma pessoa admirável. Também as nossas condolências à família dele. Na sequência aqui da palavra pela ordem, vereadora Miriam Garcia.
Bom, como nós estamos falando das moções de pesar, eu gostaria de deixar registrado aqui que eu tinha muita simpatia pelo senhor Nestor. Muito educado conosco o tempo todo, né? É uma pessoa muito gentil, sempre estava junto conosco aqui na Câmara. As minhas condolências à sua família. E dizer, com certeza, ele está ao lado do senhor Jesus. A respeito da dona Irani, eu acho que nós falamos muito sobre os filhos, sobre os seus familiares, mas eu gostaria também de falar sobre o seu Jair, que foi alguém que eu amei muito. Assim, de uma forma bonita, claro, o esposo dela era uma pessoa que eu gostava muito, estava presente, ajudava muitas pessoas, o seu Jair, encaminhando aqueles pacientes ao sanatório, trazia as pessoas do norte, lá daquelas fazendas do norte, e para fazerem tratamento, as pessoas ficavam na casa dele, e com certeza com todo o apoio da dona Irani também. Então, o seu Jair foi um grande ser humano, uma pessoa que eu amava muito, que já faleceu há alguns anos. Eu conheço toda a família, eu conheço todos os filhos, né? E, infelizmente, chegou a hora da dona Irani partir. Então, os meus sentimentos a toda a família. E mudando, né, eu gostaria de parabenizar os administradores de empresa também. Minha irmã é uma grande administradora de empresa, formou-se lá na Universidade Católica em Goiânia e hoje uma grande administradora de empresa em Brasília. Meus parabéns a todos que fazem, que honram essa profissão e que ajudam o desenvolvimento do nosso país. Os administradores realmente ajudam no desenvolvimento do nosso país. Então, infelizmente, nós estamos falando de moção de pesar e de parabéns também, ao mesmo tempo, aos médicos veterinários, porque eu sou alguém apaixonado por bicho e conheço muito esse médico veterinário que o pastor Vilmar citou, né, que é o Saulo, né, que é nosso amigo de quantos anos, né? Eu acho que de 30, 40, 50 anos. O Saulo é nosso amigo. Não, eu tenho mais de 50. Eu conheço o Saulo desde criança. Então, na pessoa do Saulo, nosso abraço a todos os médicos veterinários. E, doutora Geli, eu acho que é, vereadora Geli, é algum tema que nós temos que voltar a falar, é sobre a responsabilidade do vereador, sobre o papel do vereador no município de Anápolis. Infelizmente, até alguns que são candidatos deturpam o papel do vereador para se engrandecer perante a comunidade. Temos um papel importantíssimo, mas nós não podemos confundir. Eu não consigo. Eu falei sobre o problema da Vila Bela, sobre o problema do Jardim Progresso, sobre a necessidade, sobre irmos no secretário, sobre pedirmos ao prefeito, sabe? Exigimos obras, pedimos obras. Mas eu, vereadora Miriam, não de primeiro mandato, eu não consigo mandar um trator ir lá. Porque essa é a função do nosso prefeito municipal, juntamente com o secretário. Seu secretário, nós não damos ordem no executivo. Nós pedimos as obras, mas nós não ordenamos. Então, cada um tem a sua responsabilidade perante a população. Obrigado, senhor.
Ainda na palavra pela ordem, o líder do PT nessa casa, vereador Heber Mamede.
Obrigado, presidente. É, uma das visitas que nós fizemos ao coronel Sidney, eu solicitei na oportunidade para que ele colocasse nos viadutos as câmeras para flagrar aqueles vândalos que vivem ali batendo. Eles fazem racha todos os dias, motos, carros, fazendo racha depois de meia-noite. E naquela oportunidade solicitei e não fui atendido, porque está aí, destruindo. E o que é que vai acontecer? É os cofres públicos que vão para o buraco, porque tem que pagar para consertar. E está horrível esse viaduto aqui da Brasil. Forma que é oportuno a vinda do nosso coronel Sidney aqui, para nós possamos cobrar dele mais, que ele coloque mais câmeras na nossa cidade, para que cabe com esse... que esse pessoal que fica dando, tirando racha aí de moto e carro, depois da meia-noite, principalmente no universitário. Obrigado.
Também, na palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero a vereadora Geli Sanches abordou a questão do diretor do GGIM, Tenente Coronel Sidney Pontes, com relação à vinda dele nessa casa. Eu queria só complementar, vereadora, é uma função importante que agora é de competência das câmeras de 24 horas, vigilância de 24 horas, que antes ela tinha apenas o caráter registrador. E agora ela também tem um caráter de fiscalizador e punitivo. E isso é muito importante, porque às vezes a gente fica solicitando, por exemplo, um redutor de velocidade para a rua tal, e lá tem uma câmera de vigilância 24 horas. O que precisa ser feito? Precisa o executivo e o GGM fazer uma sinalização e fazer uma informação para as pessoas de que aquela câmera também tem um caráter punitivo, com multas, inclusive, para que as pessoas possam reduzir as velocidades, sem a necessidade, inclusive, da lombofaixa ou redutor de velocidade, quebra-molas, propriamente dito, que é muito solicitado, e que a câmera tem um papel eficientíssimo, se ela for utilizada, como ela realmente deve ser utilizada, e se a população assim o souber disso. Então, acho que o GGM tem que ter um papel informativo maior. E isso é uma crítica construtiva que eu faço ao GGM. Faz um trabalho brilhante, mas a informação para a população ainda é precária, ela precisa ser maior. A informação, a comunicação, falar do papel das câmeras, falar do papel do GGM, acho que isso ainda precisa ser melhorado. Também, com relação à questão da nossa solicitação ao plano diretor, no que diz respeito ao encaminhamento nessa Casa de Leis, do diagnóstico, do primeiro diagnóstico, para possíveis propostas e discussões aqui no dia da reunião. Mas eu quero avançar isso. Eu tenho recebido inúmeras reclamações de vários setores que são convidados de forma aleatória e não coletiva, e que uns são convidados, outros não são convidados, e quando são convidados, não recebem também o diagnóstico para ir para a discussão, para saber o que é que pode ser apresentado, o que é que está sendo feito. Então, é uma melhoria que tem que ser feita na Secretaria de Planejamento. Eu quero chamar aqui a atenção do secretário Jorge Bazzi, para que, ao encaminhar um convite para um determinado setor, que encaminhe também o primeiro diagnóstico para as pessoas já saberem o que é que está sendo andado, a que ponto já chegou, para que no dia da reunião as pessoas possam ter uma pauta mais direcionada e não desviar, inclusive, e ter um aproveitamento melhor das discussões. Devolvo a palavra.
Também na palavra, pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero aqui fazer coro às palavras da Miriam Garcia, no momento em que ela diz que às vezes tem muitos que não conhecem qual é o verdadeiro papel do vereador, né? Que é fiscalizar, que é trazer aqui o clamor da população, os pedidos, e isso, essa casa de leis aqui, eu quero fazer justiça a todos os vereadores que tem se empenhado. Mas nós paramos, né? Nós somos limitados a um requerimento. Olha só, eu tenho aqui os 10 requerimentos para hoje, que está protocolado nessa casa. Eles é votado e encaminhado às respectivas secretarias. É o executivo que tem que tapar o buraco. É o executivo que tem que fazer a roçagem. Agora, nós trabalhamos aqui, os vereadores, além do papel de fiscalizador, nós auxiliamos até a administração. Porque no momento em que nós pedimos um benefício, nós estamos colaborando, nós estamos mostrando onde é que está o problema. E aí, cabe então o executivo fazer o tapa-buraco, o recapeamento, todas as melhorias na nossa cidade, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, é o executivo. Agora, tem que ser, isso tem que ser difundido na mídia, de um modo geral. Isso tem que ser ensinado nas escolas, quais são os papéis do legislador e do executivo. Então, hoje, eu faço coro às suas palavras, Miriam, porque a população tem que ser mais tem que ser mais informada, tem que levar mais informação para a população. E ela, muitas vezes, é isso que Vossa Excelência está falando. Vota para o vereador com o pensamento que o vereador vai resolver todos os problemas relacionados à infraestrutura, enfim. E isso é do executivo, mesmo que se nós quiséssemos resolver todos os problemas, nós somos impedidos, porque nós estamos debaixo da lei, e aí cabe a nós aqui usar a tribuna, usar essa ferramenta que é o requerimento. E aí eu quero dizer para a nossa população, de modo geral, eu tenho andado os quatro cantos da cidade de Anápolis, né, e tenho usado essa casa para que a gente possa levar os benefícios através dessa cobrança, né, para toda a população. Que é o caso lá da Raimundo Carlos Costa e Silva. Vou colocar um problema clássico. Raimundo Carlos Costa e Silva, que é a revitalização da entrada do Recanto do Sol, né? Então, quer dizer, nós estamos aí ferrenhamente trabalhando no sentido de dar uma resposta positiva à nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Bom, voltamos agora à leitura e discussão dos requerimentos. Por favor, vereador Hamilton, nos auxilie aí nesse
requerimento do vereador secretário. Obrigado, presidente. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer quebra-molas na Avenida Albertinho de Pina, quadra 25, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer o CMTT, implantação do semáforo na rua Souzano, esquina Avenida Nery Javier Correia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer o CMTT. E a Secretaria Municipal da Fazenda, cópias dos pagamentos realizados referente ao contrato 172 e 173, referente à concessão do transporte coletivo do município de Anápolis. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de buraco, Rodrigo Simões, quadra 1, lote 15, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de buracos, na rua Ferroviário Braulio dos Reis, quadra 29, Jardim Industrial, junta fotos. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de buracos no bairro Jardim América, especialmente na Avenida Paraguai, quadra 32, rua 3, quadra 13, rua 11, quadra 14, rua 24, quadra 34 e Avenida Contorno, quadra 15, junta fotos. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a CMTT, estudos para construção de redutor de velocidade, lombofaixa, na rua Fidelcina M. Santos, quadra 35, lote 1, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer principal de obras, serviço de buracos, na rua Suécia, quadra 27, bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer principal de obras, serviço de buracos, na rua NS2, Vila Norte. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer principal de obras, pavimentação asfáltica na rua 3 até a rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer a programa feitura nos bairros, na região do bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer a CMTT, implantação de lombofaixa na rua Professor Clementino Lima, próximo à quadra 10, Residencial América. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer a CMTT, implantação de lombofaixa na rua RA6, próximo à quadra 9, bairro Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer a CMTT, seja realizada sinalização no cruzamento da rua RA10, Residencial América. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer a Municipal de Obras, recapeamento de toda a extensão da rua Lavo Bilac, bairro Alvorada. Requerimento do vereador Gerra Cabeleireiro, requer a Municipal de Obras, recapeamento de toda a extensão da rua 17, bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a CMTT, implantação de quebra-molas na rua 24 de agosto, número 947, Jardim Alexandrina, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer serviço de buracos na Avenida Chavantina, quadra 34 e 29, bairro Jardim Zamera, primeira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer serviço de pintura de faixa pedestres no Jardim Alvorada, em todo o setor. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer serviço de buracos no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer serviço de buracos na rua Ana Pereira Magalhães, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, requer serviço municipal de obras, serviço de buracos na rua 5, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ser oficiado ao comandante 28º Batalhão para que realize serviço de patrulhamento ostensivo e rigoroso nas proximidades da Matinha. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ao CMTT, implantação de semáforo com botoeira na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, em frente à Vila dos Sargentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ao Municipal do Meio Ambiente, a limpeza, a instalação de lixeiras no centro da cidade. São sobre os requerimentos dessa manhã.
Discutindo, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Eu quero falar de um requerimento de suma importância para colocar um semáforo com botoeira em frente à Vila do Sargento. Todos nós sabemos que a Vila do Sargento são duas unidades da Força Aérea e que tem grande número de moradores naquela vila. E, infelizmente, nós temos uma faixa de pedestre e não está sendo bem atendido. Então, vários colegas nos solicitaram isso aí, em frente à Vila do Sargento, para que possa transitar entre as duas vilas
é importante ter, não, mas não é como tuer, não tem o semáforo, tem redutor de velocidade. Lá nós temos redutor de velocidade. Então, nós estamos pedindo um semáforo com botoeira, que aí vai dar a segurança necessária lá para os nossos moradores da Vila do Sargento. Outra coisa importante também, um requerimento importante também, é a respeito de lixeira no centro da cidade. Você anda várias esquinas lá e não tem onde você descartar seu lixo. Às vezes eu ando no centro da cidade, quando eu chego no carro, eu despejo grande quantidade de lixo dentro do carro, porque eu não jogo nenhum papel de balinha no centro. Então nós pedimos para o nosso prefeito para que possam ser implantados novas lixeiras no nosso município, no centro da cidade principalmente, porque aí não tem desculpa da pessoa pegar e descartar seu lixo, apesar que eu acredito que isso não pode ser uma desculpa para despejar o lixo no chão, tá bom? Outro também, não, é só isso mesmo, devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu estou aqui com vários requerimentos. Eu quero discutir primeiro esse da RA10, com a rua RA4, próximo à quadra 14, lá no Residencial América. Esse cruzamento ele é muito perigoso. O que a gente pede aqui é muito simples. É a sinalização vertical e horizontal, que nós tivemos lá com a equipe do CMTT. E aí eu quero agradecer o CMTT, na pessoa do Osmar, que esteve comigo, né, numa visita em toda a região, onde ele pôde observar a necessidade dessa sinalização, senhor presidente. Então, a gente pede que seja atendido também, né, e esse aqui é em frente ao bar do meu amigo Gaúcho, né, que vem pedindo já há alguns meses. Nós temos aqui um problema também, senhor presidente, da rua Olavo Bilac, lá no bairro Alvorada. Isso aqui é um corte que a Saneago fez para fazer uma ligação de água, e já tem vários dias que esse buraco está ali aberto, e agora com o aumento da chuva, eu recebi até uma ligação aqui durante a sessão da nossa amiga Antônia, mais conhecida por Toninha, né? Ela que faz esse pedido para que seja tapado esse buraco, que é um corte da Saneago, né? A gente pede aí encarecidamente que seja feito o mais rápido possível. Nós temos aqui também, lá na rua Suécia, no bairro, na Vila Santa Isabel, também uma questão de tapa-buraco, e a gente pede providência o mais rápido possível. Também eu peço que seja levado para a nossa região a prefeitura nos bairros, onde a nossa população possa ter a condição, e aí eu peço também aos novos pares que me deixem falar. Eu não estava conseguindo falar, eu estava gritando aqui porque eu não conseguia falar. Agora sim, agora ficou tranquilo. Eu peço que seja levado para a nossa região a prefeitura nos bairros, para que a gente possa, juntamente com a nossa comunidade, mostrar os problemas pertinentes, né, da nossa região, e ter uma resposta do Poder Executivo, né, com relação às nossas demandas, que é uma forma que a população tem de estar mais próximo à administração. Tenho aqui também um pedido, senhor presidente, de uma lombofaixa na rua RA6, próximo à quadra 9, no bairro Residencial Araguaia. A gente pede providência, porque é um local que oferece grande risco. Também uma lombofaixa, né, uma sinalização horizontal e vertical, né, na rua Professor Clementino, próximo à quadra 10, também Residencial América. Bom, são vários outros requerimentos que já foram lidos, e a gente pede que seja tomada, então, as devidas providências. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Jackson Charles.
Eu quero discutir apenas dois requerimentos dos requerimentos apresentados, senhor presidente. Com relação ao requerimento onde nós solicitamos cópia dos recebimentos mensais do parcelamento que foi feito por ocasião da concessão e da empresa vencedora do certame para a exploração do transporte coletivo, é porque nós temos que estar inteirados, ligados. Hoje nós estamos passando por um momento difícil de recurso, e é importante que a gente possa, inclusive, contribuir de forma sugestiva para o Executivo, quanto da aplicação desses recursos, que são recursos consideráveis, na ordem de quase 30 milhões de reais. E aí eu quero, inclusive, mais uma vez, em todas minhas falas eu estou dizendo, talvez seria o momento de estar aplicando parte desse recurso na recuperação de algumas erosões que está tirando o sossego da população napolina. A exemplo da contenção que iniciou na Rua Leopoldo Bulhões, nós temos também a erosão na Avenida Federal e também uma erosão forte no setor sul, ali próximo à Vila Formosa, o residencial Xanguelá, que está tirando o sono das famílias que ali moram. E eu acredito que esse recurso caberia plenamente para a aplicação da recuperação dessas erosões, que com certeza é um gargalo da administração, como foi de muitas outras administrações do passado. Também quero dizer do requerimento que nós apresentamos em decorrência de uma vistoria feita, dando sequência ao nosso programa de fiscalização, nosso programa Jackson Móvel, por uma vistoria feita ali no bairro Jardim América. Nós observamos vários pontos necessitando de uma intervenção no que diz respeito ao serviço de tapa-buracos. Acredito que esse trabalho de apontar não só um, mas vários problemas de um setor, facilita inclusive o trabalho a ser feito pela prefeitura, que ao invés de deslocar um veículo para resolver o problema de um buraco, ele pode, através desses requerimentos, apontando uma série de problemas no local, fazer aí a atenção e atendendo a demanda de toda a região, de todo o bairro, o que com certeza contribuirá para o bom serviço, o bom andamento da eficácia do serviço prestado pela prefeitura, de forma aqui representativa do serviço de tapa-buraco. Portanto, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Eu agradeço e devolvo a palavra.
Sem mais inscrito na discussão, os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. Ainda na palavra pela ordem, o vereador Sargento Pereira Júnior, que está retornando ao recinto.
Obrigado, presidente. Eu estava ali atendendo um colega ali no gabinete, meu telefone tocou e ele veio indignado da fala da nossa vereadora Geli, falando que, segundo ele, eu falei para a minha secretária, eu acredito que ela não falou isso que eu estava ouvindo, que o bairro Jaiara está cheio de buraco, precisava de andar. Eu concordo que a gestão tem feito um trabalho, sim, mas o meu questionamento é a dimensão que poderia estar alcançando esse trabalho. Nós estamos num período de seca e nós tínhamos que estar trabalhando com muitas frentes de tapa-buraco, porque amanhã começa as águas e tem que diminuir a quantidade de frente de tampa-buraco. Então nós temos que ter essa administração, essa coordenação com o trabalho, para que a população possa receber um trabalho de qualidade, um trabalho mais eficaz. Não é que não tenha feito, mas só porque nós poderíamos estar prestando melhor serviço à nossa comunidade. É isso que eu tenho falado. Vou dar um exemplo aqui das estradas vicinais do nosso município. Nós temos vários quilômetros para serem feitas. Nós temos apenas, vereador Marrulo, o senhor que conhece da área, nós temos apenas uma patrola e uma meio patrola, que ela só funciona no plano, porque ela não tem freio. Então é humanamente possível você cuidar do estado vicinal do nosso município com apenas uma patrola. Todos nós sabemos que se você tem duas patrolas realmente de qualidade, duas ou três, você vai conseguir prestar patrola, faz realmente o trabalho que tem que ser feito na zona, nas estradas vicinais, nas zonas de patrola, segundo o Francisco, o Chico, que realmente trabalha com isso aí. Ele tem uma patrola e meio, porque a patrola do nosso município, a outra velha demais, não tem freio, então na ladeira não pode trabalhar. Então é ridículo um negócio desse. Então nós temos que o quê? Que dar condições
para que os nossos servidores possam prestar um serviço de qualidade e que tenha um planejamento para que possa ser feito o trabalho no momento certo. Porque não adianta, na época da chuva, estamos tapando os buracos que poderia ser tapado na época da seca. Então é isso que é a nossa indignação, não é só a indignação do vereador Sargento Pereira, da população no todo, porque os impostos estão sendo pagos e cada vez a carga tributária está arrebentando mais a nossa população, e é isso que nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar realmente um trabalho eficaz da nossa prefeitura. E nós temos sim condições de fazer. Citei o exemplo de hoje lá da prefeitura que eu estive lá. O colega não pôde trabalhar, por quê? Por falta de material. Se é falta de material, será que é porque não tem dinheiro ou é falta de planejamento? Tem um ano, vereador Marrula, um ano que não tem o material lá para o pessoal trabalhar. Então é absurdo, sendo que todos nós sabemos que em 3-4 meses você consegue ter o material para você desenvolver o trabalho em termos de licitação. Então é isso que a gente pede, planejamento. É só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria só de... Meu nome foi citado pelo vereador.
A réplica de 1 minuto, vereadora Geli.
Obrigada, vereador. Eu quero só ressaltar, senhor presidente, que eu falei da nossa responsabilidade aqui e falei da qualidade do serviço e também do planejamento que é feito. E nós andamos pela cidade, eu ando muito pela cidade, e eu tenho observado o quanto melhorou e melhorou substancialmente o tapa-buraco na nossa cidade. Então, não é o problema de falar quanto pior, melhor. É o asfalto da nossa cidade tem um histórico de anos e anos de um asfalto feito de má qualidade. Tanto é que está vendo agora aí os recapeamentos, e onde foi feito o recapeamento, está bem melhor. Mas o tapa-buracos que está acontecendo está de muita boa qualidade, e o trabalho desenvolvido pelo Leonardo e pela equipe também é um trabalho com planejamento e que está sendo feito na nossa cidade. Então pode ser que algum lugar ainda não tenha chegado, mas a cidade de Anápolis é uma cidade de mais de 200 bairros. Então, obviamente, não dá para ter equipes em todos os setores. Então, eu falei isso e volto a reafirmar que o serviço de tapa-buracos é um serviço eficiente, de muita qualidade e que está sendo feito com planejamento pelo secretário Leonardo. Muito obrigada.
Sem mais a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Comunicando, professora Geli, continue com a palavra, professora.
Obrigada, vereadora. Obrigado, é que eu não podia presidente. Falar antes, mas hoje eu não consegui falar também pela ordem, mas eu quero parabenizar a veterinária Elisângela Sobreira, que é responsável lá pelo Centro de Zoonoses, que desenvolve um trabalho extraordinário, está fazendo, inclusive, doutorado aí na área, tem um grande carinho pelos animais. E eu quero parabenizar a doutora Elisângela e também o doutor Vinícius, que é o veterinário que atende os meus cachorros lá de casa, ali do Jardim dos Américos, próximo da minha casa. Então, um grande abraço em nome desses dois veterinários. Eu cumprimento todos os veterinários da nossa cidade. E também quero cumprimentar os administradores. E faço isso em nome do diretor do curso de administração da Associação Educativa Evangélica, que é um dos melhores cursos de administração do nosso país. Então, quero parabenizar todos os administradores da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Sargento Alberto.
Presidente, nós apresentamos aqui uma propositura de audiência pública, que será realizada na data de amanhã, dia 10, na Escola Municipal do deputado José de Assis. Essa audiência para nós tratarmos aí da possibilidade da futuras instalações do 38º Batalhão da Polícia Militar na região leste. Já houve uma conversação com o prefeito, uma área está sendo disponibilizada, estaremos aí tentando convencer os comandantes da Polícia Militar daqui de Anápolis, 38º, para que ele possa ver aquela área, de alguma forma assim, um local adequado para recepcionar esse batalhão. Estamos fazendo o convite aqui a toda a comunidade da região leste, para que ela possa comparecer e justamente ouvir o próprio comando e dos demais que compareceriam ali, que estão diretamente ligados nessa possibilidade, para que a gente defina aí uma data, acredito eu, para
para que isso possa acontecer. Então deixo aqui o convite para que amanhã, dia 10, na Escola Municipal José de Assis, possamos ali comparecer a todos que têm interesse de recepcionar o 38º Batalhão da Polícia Militar na região leste de Anápolis. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero apenas reforçar o convite, senhor presidente, apesar que a nossa audiência pública para tratar de assuntos envolvendo a prestação de serviço da CELG será apenas no dia 17, mas nós queremos iniciar a partir dessa sessão, todos os dias lembrar a população, lembrar os vereadores, para que dia 17, aqui nesse plenário, na Câmara Municipal, nós estaremos realizando uma audiência pública e convidamos toda a direção da CELG local e regional, como também todos os atores envolvidos no processo, para que nós possamos discutir o papel e o trabalho feito pela CELG, ou melhor, o péssimo trabalho feito pela CELG na cidade de Anápolis. E nós queremos convidar, dia 17, às 9h30 da manhã, aqui no plenário Teotônio Vilela, toda a população anapolina está convidada a participar para poder fazer aqui a cobrança e ombrar juntamente com os vereadores para que esse serviço possa, na pior das hipóteses, minimizar o sofrimento do povo anapolino em vários pontos, além da transparência que nós entendemos ser ineficiente daquilo que é feito hoje pela CELG, a cidade de Anápolis. Também relembrar aqui e cumprimentar na condição de técnico em administração de empresas, eu tenho o privilégio, vereador Angeli, de ter me formado enquanto técnico, quando existia o curso técnico no Colégio São Francisco de Assis, que tem muitos anos, mas que infelizmente acabou ao longo dos anos, mas que tenho dentro do meu coração e dentro da minha formação a experiência de técnico de administração de empresas, que muito contribuiu para a minha formação. E eu quero cumprimentar todos os administradores de empresa, conforme o presidente disse aqui no início, uma função árdua, difícil, que merece um comprometimento e uma dedicação muito grande para quem exerce a função, mas que é de grande valia para o crescimento de nossa nação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Eu só lembrando aqui também nas comunicações que na próxima sexta-feira, dia 11, nós temos aí a revisão do plano diretor, vai estar aqui nessa casa, é o momento de nós, dos vereadores, apresentarem as suas propostas colhidas no dia a dia e, obviamente, junto à população. Sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, encerramos a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.